DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo à emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e ao meu lado tenho o Cristiano Vieira Teixeira com as notícias desta segunda-feira, 18 de novembro.
A chanceler alemã Angela Merkel exigiu novamente dos Estados Unidos esclarecimentos no escândalo de espionagem da Agência Nacional de Segurança como base para a construção de nova confiança. A relação com os Estados Unidos e a negociação de um acordo de livre comércio transatlântico estariam sem dúvidas em prova devido às acusações contra os Estados Unidos, disse Merkel no parlamento em Berlim. Ela observou que, apesar de o caso NSA, as relações entre os dois países e o acordo transatlântico são de suma importância para a Alemanha e para a Europa. Segundo as publicações do ex-agente Edward Snowden, a NSA teria espionado o telefone celular da líder do CDU e chanceler de 2002 até o último verão. A Organização Alemã para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, German Watch, e a Rede de Ação Climática Europa publicaram hoje, à margem da Cimeira do Clima, que decorre em Varsóvia, o seu Índice de Proteção ao Clima 2014. Pela primeira vez na história, a Alemanha saiu dos top 10 do índice, passando do 8º para o 19º lugar. Assim, o país é um dos maiores perdedores do documento. A Dinamarca conseguiu manter-se no 4º lugar. Os dois maiores emissores de CO2 do mundo, China e Estados Unidos, ocupam as posições 46 e 43, respectivamente. A China reduziu o crescimento das emissões e, nos Estados Unidos, observou-se uma política mais ativa para restringir o uso de carvão. Já o Canadá, na posição 58, e a Austrália, na 57, tiveram as piores performances entre os países industrializados. Também o Japão teve mau desempenho, ocupando a colocação 50. Mais de 1.000 manifestantes marcharam esta noite na Praça Tahrir, no Cairo, para condenar as ações das forças de segurança egípcias e alguns criticaram o chefe do exército, o general Abdel Fattah al-Sisi. A manifestação começou horas antes para lembrar as pessoas mortas em confrontos com a polícia há 2 anos e, em seguida, virou-se contra o exército. Depois de confrontos sangrentos entre manifestantes e as milícias, o governo líbio enviou unidades do exército para a capital Trípoli. O Ministério da Defesa declarou que, desde então, algumas milícias se retiraram em direção à cidade costeira de Misrata. Na sexta-feira, os combatentes da milícia abriram fogo contra manifestantes pacíficos em Trípoli. Segundo os dados oficiais, 47 pessoas foram mortas e mais de 470 ficaram feridas. Os manifestantes exigiam a saída da milícia da capital. O governo moçambicano admitiu hoje pela primeira vez ponderar sobre a participação de observadores nacionais nas negociações com a Renamo, principal partido da oposição, mas rejeitou a presença de mediadores estrangeiros por considerá-la uma ingerência. O anúncio foi feito pelo chefe da delegação governamental, José Pacheco, depois do falhaço de mais uma ronda negocial entre as duas partes. A Renamo não compareceu ao local do encontro porque condiciona a retomada do diálogo à presença de observadores e de mediadores. O homem detido no último dia 12 por suspeita de espancamento do ministro do governo de transição da Guiné-Bissau, com a pasta dos transportes e telecomunicações, Orlando Viegas, foi hoje libertado pela polícia judiciária guineense, informa a agência Lusa. Abdul Mané, procurador-geral da República, teria confirmado a libertação sem adiantar qualquer explicação. Orlando Viegas foi espancado à porta de casa no dia 5 de novembro e sofreu ferimentos graves na cabeça. O gigante da internet Google divulgou ter desenvolvido por conta própria uma nova tecnologia para dificultar a busca por pornografia infantil na internet. No jornal britânico Daily Mail, o CEO da Google, Eric Schmidt, escreveu que a empresa desenvolveu uma nova tecnologia que permite bloquear mais de 100 mil tipos de pesquisa de pornografia infantil na internet. O sistema será instalado inicialmente para os países de língua inglesa e dentro de 6 meses estendido para o resto do mundo e em 158 línguas. O ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu nesta segunda-feira que os condenados presos pelo julgamento do Mensalão têm o direito a cumprir a pena em regime semiaberto. O Supremo Presidente do Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, deve determinar a prisão de outros condenados pela Mensalão nesta segunda-feira, entre eles o ex-deputado federal Roberto Jefferson, delator do Mensalão. Joaquim Barbosa já ordenou a prisão de 12 réus, dos quais 11 estão recolhidos em estabelecimentos prisionais em Brasília. O ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto, está foragido na Itália e entrou para a lista de procurados da Interpol. Foram as notícias. Vamos agora ao Jornal da Noite, hoje com Nuno de Noronha.
DW. Jornal da Noite.
Vamos aos destaques de hoje. Em Moçambique, a campanha eleitoral terminou manchada por violência. Na Guiné-Bissau, a Liga dos Direitos Humanos exige investigação a mortes durante a instrução militar. Em Portugal, as combatentes dos PALOP continuam à espera de mais direitos. São os destaques desta segunda-feira, 18 de novembro. Começa agora o Jornal da Noite. Em Moçambique, a campanha eleitoral para as municipais terminou no domingo, manchada por um clima de violência, principalmente nos municípios geridos pelo Movimento Democrático de Moçambique. O presidente do MDM e autarca da Beira, em Sofala, Davi Simango, disse ter escapado a um atentado no sábado, quando forças do governo dispararam balas de borracha e lançaram gás lacrimogéneo no bairro de Munhava durante uma ação do partido. De acordo com o autarca e líder da Terceira Força Parlamentar Moçambicana, a ofensiva teve o intuito de dispersar a multidão de simpatizantes que, juntamente com os militantes do partido, participavam no comício de encerramento da campanha eleitoral. Lutero Simango, líder da bancada parlamentar do MDM, garante que o ataque das forças policiais tinha a intenção de matar Davi Simango.
Os acontecimentos, sabe, na Beira, só se pode resumir as seguintes palavras. Um atentado de assassinar o presidente do partido, porque a intervenção da polícia, disparando de uma forma horizontal e em direção do palco onde se encontrava o nosso presidente, só se pode resumir de que tinha orientações bem claras de matá-lo.
Davi Simango discursava durante a campanha na Beira para as quartas eleições autárquicas de Moçambique, para as quais concorre para a sua recondução a presidente da segunda maior cidade do país. Segundo Lutero Simango, não há dúvidas sobre quem é o autor do ataque.
Isso não é para a primeira vez que acontece isso. Já aconteceu há 2 anos em Nacala, já aconteceu em Nhambane há quanto das últimas eleições autárquicas. E para nós está bem claro de que as forças policiais que invadiram no campo onde ia se realizar o comício do encerramento da nossa campanha em Santa Beira foi sobre o comando do secretário-geral do Partido Frelimo, que se encontrava próximo do local. Nós estamos perante a ação de um Estado, perante a ação de um partido no poder que sempre usou os meios do Estado para aniquilar a oposição moçambicana. E, acima de tudo, é uma demonstração bem clara de que a polícia da República de Moçambique continua a ser politicamente manipulada.
Em retaliação, a multidão de apoiantes confrontou-se com a polícia e incendiou 3 viaturas pertencentes a membros da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, em campanha na altura, e tentou invadir a sede local daquele partido, agora guarnecida por um cordão policial. O Hospital Central da Beira confirmou aos meios de comunicação social a existência de 46 feridos, mas Lutero Simango fala em mortes.
Devo sublinhar que, além de feridos, também houve mortes. Fala-se em número de 30 mortes, mas quem deve confirmar devia ser a própria polícia. A polícia devia confirmar, porque houve mortes, houve feridos e houve danos destruídos.
Entretanto, em conferência de imprensa no domingo na Beira, Feliciano Dick, chefe da secção de imprensa no comando da polícia em Sofala, negou que tenha havido um atentado contra o autarca da Beira. Vamos à pergunta de hoje. Que balanço faz desta campanha eleitoral em Moçambique? Contamos com a sua participação.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758198273. ou por e-mail ao afriportug@dw.de. Ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook, www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Faltam 2 dias para as eleições autárquicas em Moçambique. Uma das maiores batalhas eleitorais será na cidade de Quelimane, capital da província central da Zambézia, e uma das poucas cidades governadas pelo terceiro maior partido da oposição, o MDM. A campanha foi dura e marcada pelas alegadas agressões do autarca da Beira, Manuel de Araújo, que se teve que apresentar várias vezes à esquadra da polícia. Obedes Obadias apresenta-nos um balanço da campanha a partir de Quelimane.
Em Quelimane, cidade capital da província central da Zambézia, estão na corrida para a presidência deste município a Frelimo, partido do Governo Nacional, e o Movimento Democrático de Moçambique, MDM, que preside o município desde as intercalares de 2011, a quando da renúncia do edil Pio Matos da Frelimo. Na altura, Manuel Alculete Lopes de Araújo, do MDM, ganhou com 62,65% dos votos contra 37,31% de Lourenço Abubacar, candidato da Frelimo. Desde 2011, Quelimane passou a ser a segunda cidade governada pela oposição do MDM, para além da cidade da Beira. Na campanha para as autárquicas de 2013, Manuel Alculete Lopes de Araújo disse querer continuar com o seu programa de desenvolver Quelimane através do melhoramento dos mercados, mais acesso à energia e mais estradas. Por seu turno, Abel Henriques de Albuquerque, candidato pela Frelimo, além de um município próspero, promete uma governação inclusiva, participativa e fora da corrupção.
Agora é para lutarmos, para criar um futuro melhor para este clima. Se nós usarmos camiseta e depois não lutarmos, interessa alguma coisa?
Não.
Então temos que estar muito vigilantes. Primeiro é sempre.
Primeiro.
O candidato do MDM, de Araújo, também faz referência aos confrontos armados entre a RENAMO, maior partido da oposição, e o governo. Conflito que já deixou várias dezenas de mortos, nomeadamente na província central da Sofala, em localidades como Maringue e Muxungue.
Qual é a cor da paz? E a minha camiseta é de que cor? Quero pedir aos jovens, se vocês votarem na morte e no sangue, daqui a 3 meses vamos começar a ver aqui na cidade, a haver rusga para capturar os jovens para irem morrer em Maringue. Vocês querem morrer em Maringue?
Não!
Querem morrer no Pungue?
Não!
Abaixo a guerra!
Abaixo!
Viva a paz!
Os dois maiores partidos concorrentes acusam-se mutuamente de não cumprir com as regras para a campanha eleitoral. O MDM estaria a usar crianças para ato de vandalização do material propagandístico, denuncia a Frelimo. Por sua vez, o MDM acusa a Frelimo de estar a usar meios do Estado como cargos oficiais para a campanha do partido. A RENAMO, o maior partido da oposição, decidiu abster-se de concorrer por qualquer das autarquias de Moçambique como sinal de protesto contra a composição da Comissão Nacional de Eleições, CNE. Na voz do seu delegado político provincial na Zambézia, Abdullah Ossifo Ibrahimo disse...
Eu tenho pena para os que aceitaram a ir nesse jogo, mas a verdade, porém, é que nós apresentamos as nossas inquietações. São inquietações do povo moçambicano, são inquietações do funcionário do aparelho do Estado, são inquietações até todos aqueles que constituem a esta nação. Não podemos aderir a essa toda manobra e apresentamos na mesa. Queremos paridade para as eleições serem livres, transparentes e justas. Então, já que os adversários não querem que aceitem essa paridade, alguns alinharam com ele. Arnamo, só não estamos a assistir.
De Quelimane, em Moçambique, para DW, Obed Jobadias.
A Liga Guineense dos Direitos Humanos e várias organizações da sociedade civil da Guiné-Bissau exigem que sejam abertas investigações sobre alegados espancamentos e mortes seletivas no Centro de Instrução Militar de Cumeré. Na última semana, subiu para 3 o número de mortos. Brahim Adarame, a partir de Bissau, traz-nos mais informação.
Nas contas que a organização humanitária fez, já morreram 3 agentes que foram vítimas de violência durante a instrução militar em outubro na Guiné-Bissau, revela o vice-presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Augusto Mário.
A morte do capitão Armando Pombo eleva para 3 o número dos mortos, em consequência dos maus-tratos registrados no Centro de Instrução Militar de Cumaré. Há muito tempo é que a Liga vinha chamando a atenção dessa situação em Cumaré e as autoridades competentes não tomaram diligências necessárias para pôr cobre à situação. O Ministério Público, até a data presente, não abriu inquérito para apurar, pelo menos, as circunstâncias em que esses espancamentos aconteceram.
A Liga diz que recebeu várias denúncias de casos de tortura, agressões contra alguns jovens afetos à Brigada da Polícia de Intervenção Rápida, formada em Angola quando Carlos Gomes Júnior era primeiro-ministro da Guiné-Bissau. Várias organizações defensoras dos direitos humanos e a missão da Organização das Nações Unidas já tinham condenado nas últimas semanas o registro de pelo menos uma morte e vários feridos no centro de formação de Cumaré. A Liga Guinense dos Direitos Humanos volta a pedir ao Ministério Público a abertura de um inquérito transparente e conclusivo, tendente à responsabilização criminal e disciplinar dos responsáveis morais e materiais destes atos.
Até aqui não temos nenhuma reação da hierarquia militar guineense, portanto, nem do Ministério Público também. O inquérito transparente, sério, poderia esclarecer essa situação.
Segundo a Liga, a situação contribui para arruinar paulatinamente as bases sobre as quais assentam um Estado de Direito e revela, de igual modo, o nível de insegurança e a dimensão da impunidade no país. Questionado pelos jornalistas, o presidente de transição, Serifinha Majo, disse que a morte de cidadãos durante a formação militar é algo que também acontece noutros países.
Qualquer centro de instrução militar tem suas regras. Eu não sei se tem acompanhado a imprensa, em alguns países muito recentemente morreram mais gente, 5 pessoas, 6 pessoas em preparações. O que aconteceu no centro Cumaré? Contrariamente àquilo que foi propalado, eu pedi que as pessoas que disseram que houve essas violações, que sejam convidadas para apresentar fundamentos, porque não basta dizer que houve isto, houve aquilo. As pessoas que estão doentes, que sejam ouvidas para nós apurarmos a veracidade dessa informação.
Augusto Mário critica com todas as letras a inação das autoridades de transição face a estes e demais casos de espancamentos de cidadãos.
Nós não temos conhecimento de um único país do mundo onde as pessoas teriam morrido no centro de instrução por espancamentos. As pessoas foram, de facto, espancadas, foram maltratadas durante o período de instrução.
Recorda-se que um total de 2.400 novos militares e paramilitares fizeram o juramento de bandeira no dia 26 de outubro, no centro de Cumaré, uma cerimónia que marca o final da instrução militar e o arranque da carreira. Os novos elementos estiveram 3 meses no centro militar. Brahim Adrame-Bissau, DW.
Os cerca de 20 antigos combatentes moçambicanos e guineenses que viviam em condições precárias num quartel de Lisboa pedem ao governo português maior celeridade para a conclusão dos respectivos processos. Feridos em combate durante a Guerra Colonial, os ex-militares que serviram o exército português aguardam há vários anos por uma decisão do Ministério da Defesa para que lhes seja atribuída uma pensão mediante o grau de invalidez. A Associação dos Deficientes das Forças Armadas Portuguesas, que segue o caso, acredita na boa-fé do Executivo português em acelerar os processos. A DW África foi conhecer a situação em Lisboa com João Carlos.
São 19 os restantes antigos combatentes originários da Moçambique e da Guiné-Bissau que continuam a viver em casernas nas instalações do Regimento de Transmissões de Lisboa. Lutaram ao lado das tropas portuguesas durante a Guerra Colonial. Entre eles, o guineense Carlos da Fonseca, 61 anos, foi primeiro cabo atirador no exército português nos anos 70, como consta no cartão de identificação que guarda escrupulosamente. Está em Portugal desde 24 de maio de 2010.
Era para vir mais cedo, mas por falta de possibilidade financeira, dirigi o gabinete de defesa Guiné-Bissau, que me instruiu o processo próprio. Contactei o gabinete de defesa e ele disse: essa é a obrigação dos portugueses fazer para vocês.
Carlos da Fonseca entregou o seu processo em Bissau a 28 de maio de 1998, através do qual solicitou o reconhecimento do seu estatuto de deficiente das Forças Armadas. Recebeu a certidão de efetividade a 6 de dezembro do ano seguinte e até hoje continua à espera da reforma compatível com o seu grau de invalidez.
Então, esperamos, o processo está a andar.
O moçambicano Azar Mahomane serviu o exército português entre 1967 e 1971. Veio para Lisboa em 2009. Chefe de caserna, espera há 4 anos e meio por uma decisão.
Veja só, longe de família durante 4 anos, isso é muito. Isso é acima do período da comissão militar que a gente cumpriu lá, nos países de origem, porque realmente o tempo da comissão era de 3 anos e meio, 4 anos. Mas, por fim, passava a disponibilidade. Mas aqui não sabemos quando é que vamos sair daqui.
É longo o processo para provar a identidade e requerer a pensão de invalidez junto do Exército e do Ministério da Defesa portugueses. A principal preocupação do grupo é a morosidade com que são tratados. Em média, demoram 10 anos. Por isso, é grande a ansiedade de todos. Adianta Azar Mahomane.
Cada caso é um caso. Há processos difíceis de se resolver, porque falta isto, falta aquilo, falta alguns dados. Mas não havia necessidade da pessoa ficar tantos anos aqui para se resolver um processo que talvez pudesse se resolver em muito menos tempo. Veja só, há pessoas aqui com 13, 14 anos à espera que se resolva o processo.
Do efetivo inicial, contam eles, 4 já regressaram à terra natal depois de concluídos os respectivos casos. Um dos ex-militares faleceu no ano passado sem ver a sua situação resolvida. Recentemente, uma fonte autorizada do Ministério da Defesa reagiu ao reconhecer a morosidade no tratamento dos processos. No quartel onde estão alojados, os ex-militares têm direito à alimentação, assistência médica e medicamentosa. Reconhecem que constituem mais despesa para o Estado português, mas sentem que as condições em que vivem hoje são melhores. Antes, conta Mahomane, a situação era precária.
Quando eu cheguei aqui, em 2009, estávamos numa caserna, mesmo em péssimas condições. Mas as autoridades cá do regimento criaram condições. Já nos puseram numa caserna dividida em quartos, cada qual tem o seu quarto, mais digno de se poder viver.
Os ex-combatentes contaram sempre com o apoio da Associação dos Deficientes das Forças Armadas. O seu presidente, José Arruda, confirma que o Ministério da Defesa tem acelerado os processos de acordo com as responsabilidades assumidas por lei pelo Estado português.
Foi um processo muito moroso. Muitos foram já qualificados, mais de 200 ou 300 pessoas. Agora, à medida que as pessoas vão vir nesta altura, é mais difícil encontrar as testemunhas. Alguns acidentes não ficaram registados, apesar das dificuldades que eles atravessam do percurso, essas coisas, e de alguns problemas em alguns processos. Há uma grande vontade política do Ministério da Defesa que eu tenho que aqui manifestar e reconhecer. Agora, nós temos que reprovar o atraso que tem havido.
De Lisboa para DW, João Carlos.
A capital da Líbia, Trípoli, está desde domingo e durante 3 dias em greve para protestar contra as milícias armadas e os confrontos que enlutaram a cidade na última sexta-feira. É neste quadro que a localidade de Misrata, o primeiro alvo das manifestações, já fez uma série de exigências. Os pormenores com António Rocha.
Com efeito, o Conselho da Cidade exigiu uma retirada nas próximas 72 horas das suas milícias estacionadas em Trípoli e aos seus deputados para abandonarem a capital. A palavra de ordem é simples. A partir de agora, Misrata, cidade costeira leste de Trípoli, somente irá ocupar-se dos seus problemas. A decisão vem na sequência das manifestações de sexta-feira que solicitaram o desmantelamento das brigadas. Uma sexta-feira negra, cujo balanço é de 47 pessoas mortas e 470 feridas. Algumas brigadas de Misrata, estacionadas nos arredores de Trípoli, foram acusadas de terem disparado contra os manifestantes. A violência é uma das razões para as quais os habitantes de Trípoli exigem a saída das milícias, na ausência de uma verdadeira força de ordem. Eles acusam os grupos armados que surgiram durante ou após a Revolução de criar um clima de tensão e medo nas ruas. Na verdade, e segundo várias fontes, a situação de segurança na Líbia é desastrosa, com as milícias a controlarem várias regiões, o que já provocou ao país perda de milhões de euros. O governo central é débil e não consegue impor-se face aos vários grupos autónomos. O primeiro-ministro da transição, Ali Zeidan, já advertiu que, se a situação continuar caótica, o país corre o risco de cair numa anarquia total. Segundo ele, a comunidade internacional não pode tolerar nenhum Estado do Mediterrâneo com grandes focos de violência, de terrorismo e de assassinatos. Observadores notam que a comunidade internacional tem também uma parte da responsabilidade na situação que se vive atualmente na Líbia. 2 anos depois do derrubo do ditador Muammar Gaddafi, a situação piorou ainda mais e tem os seus reflexos imediatos nos países da União Europeia. Os refugiados de África utilizam a Líbia como país trampolim para chegarem à Europa através do Mediterrâneo e, assim, extremistas e terroristas podem circular livremente através das fronteiras abertas. Mas os especialistas, entre eles Luiz Martínez, do Instituto de Estudos e Pesquisas Internacionais, CERI, em Paris, notam que as influências da UE sobre a Líbia são limitadas. As tardias relações são apontadas como uma das razões para essa pouca influência que a União Europeia poderia exercer sobre a Líbia.
Globalmente, a Líbia...
Globalmente, a Líbia não foi um ator e um parceiro da Europa na política euromediterrânica. E isso significa que a Europa não teve na Líbia conhecimentos suficientes em matéria dos recursos humanos ou os meios que lhe permitisse chegar rapidamente em termos de ajuda a um país que conhecia.
Enquanto isso, a União Europeia e os seus Estados-membros começaram com os programas de ajuda à Líbia. Por exemplo, desde o outono de 2011, só a Alemanha concedeu àquele país cerca de 25 milhões de euros para serem aplicados em medidas de estabilização, de acordo com o Ministério Alemão dos Negócios Estrangeiros. Mais de metade desse montante destina-se à destruição de armas e minas. 3,2 milhões de euros foram para as organizações não-governamentais e a sociedade civil, com vista a estimular o desenvolvimento da democracia. Atualmente, a UE investe cerca de 30 milhões de euros na promoção e desenvolvimento das estruturas administrativas democráticas. Além disso, uma missão da Polícia Europeia está a formar guardas fronteiriças na Líbia. Mas todas essas medidas ainda não deram os resultados esperados. Contudo, segundo Jansson Pack, perito em questões líbias na Universidade de Cambridge, toda a ajuda à Líbia é importante, principalmente as ações de formação para os funcionários do governo.
Qualquer ajuda, mesmo pequena que seja, é importante. As missões de formação realizadas pelos europeus e americanos para a polícia e o exército da Líbia são úteis. Infelizmente, os resultados só serão conhecidos daqui a um ano. As formações são importantes porque os líbios têm muito dinheiro e recursos e, em algumas áreas, bons quadros, mas infelizmente não podem dirigir os ministérios e são incapazes de pagar os salários em tempo útil. As formações poderão ajudar algumas instituições líbias a funcionarem melhor e poderiam promover a reconciliação nacional.
António Rocha, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Ao meu lado continua Cristiano Vieira Teixeira, agora com as respostas à pergunta de hoje: que balanço faz da campanha eleitoral em Moçambique?
Boa noite, Nuno, e a todos os que nos acompanham. Da Guiné-Bissau nos escreve um SMS Sanha Candé. O governo moçambicano não deveria intimidar o povo. Balanço é negativo porque houve intimidações. Também por SMS participa o Boaça de Angola. As eleições que os moçambicanos vão realizar consideram-as desfiguradas, porque o opositor principal está ausente. Lafu Baldé. As forças policiais moçambicanas não devem fazer violência contra a população. E mais um SMS do Felipe da Beira. Ele diz, já está clarificada a fraude, a Frelimo vai mandar a polícia para disparar, dispersando os eleitores para acomodar a fraude. Moçambicanos, estamos atentos. Pelo Facebook, nos escreve Abdul Majid, a Frelimo corre o risco de ser o grande perdedor devido à atuação pouco feliz de alguns dos seus sêniores, da atuação da FIR e ainda pelo fato de, pela primeira vez, ter adversários em todas as autarquias. O Aníbal Gabriel faz uma estimativa. Frelimo 65%, Renamo 35%. Frelimo já deve fazer aquele jogo sujo. Vocês sabem, não é? Escreve ele. Gerêncio Jorge Machava também nos escreve pelo Facebook. Acho que o partido no poder perderá muitos municípios como consequências da má atuação da autoridade, porque para além de garantir a ordem pública, a polícia fez-se partidária e criou desordem pública. Samuel Vicente Guambe, de Maputo. pessoalmente faça um balanço negativo. Já dá para imaginar a tensão que se irá viver no país depois das eleições. Será que o governo não percebe que todo esse esforço será água abaixo? Lios Rashid, essa campanha serviu de espelho para demonstrar que a vida do meu país não está nada bem. Campanha é um momento único, ímpar, de festa. O que se verificou foi violência atrás de violência, principalmente nas cidades em que o partido no poder não dirige os municípios. Sinceramente, o balanço que faz é negativo. E uma última participação do Celso Zianga de Angola. Felicidades para o povo moçambicano pelas eleições autárquicas. Espero que tudo corra bem até o fim. Obrigada a todos que nos escreveram aqui e participaram. Nuno.
Obrigado. Está completa a informação por agora. Mantenha-se atualizado na nossa página www.dw.de/português. Obrigado por ter estado desse lado. Voltamos amanhã. Tenha uma boa noite.